Mais uma vez, muito bom dia a todos. De aqui a Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, apresentação de esclarecimento sobre a modalidade de kickboxing. Estão presentes Nuno Margaça, Presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing, Ana Vital Melo, Vice-Presidente, e Gonçalo Vicente, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e mais uma outra pessoa também da organização. Como sabem, estas audiências têm... O tempo tem 10 minutos, uma intervenção inicial, e depois cada grupo parlamentar 5 minutos, e depois mais 10 minutos, enfim, para poderem responder às perguntas dos senhores deputados. Está bem? Temos ali um cronómetro, um diz convidados, é aquele que conta. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra. 10 minutos, faz favor. Ligar o microfone.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber e por nós termos aqui esta audiência. Estrategicamente, vou fazer aqui um pequeno enquadramento da modalidade gostaria de informar que a Federação Portuguesa Kickboxing Muay Thai, portanto, tem utilidade pública desportiva desde 1996, portanto, tutela as modalidades de kickboxing e Muay Thai em Portugal. Sublinho que ambas as nossas modalidades não são olímpicas, portanto é uma questão que eu gosto de sublinhar e, portanto, estamos desde 96, tal como outras federações, por exemplo, a Federação de Futebol, entre outras de elevado relevo. Gostaria de focar uma questão que me é bastante e gosto de comunicar, que é a evolução da modalidade, que tem tido até aos dias de hoje. A modalidade atualmente conta com praticamente 4 mil atletas federados. Como exemplo, posso informar que o ano passado, numa só prova, tivemos mais do que 1.100 atletas e, portanto, numa única prova, o Campeonato Nacional, e tem tido uma evolução não só de atletas, mas assim como a nível de formação, a nível de treinadores, de árbitros, portanto, todos os nossos agentes têm subido consideravelmente e, portanto, sempre com aumentos, ano após ano, superiores a 30%. E, portanto, nós temos cumprido com aquilo que, de facto, o Estado nos compete, que é tutelar, portanto, ambas as modalidades, tal e qual como a representação internacional de ambas as modalidades, e portanto temos felizmente contribuído muito para o espólio desportivo de Portugal com atletas medalhados em ambas as modalidades, quer no kickboxing, quer no Muay Thai. A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai está filiada numa federação internacional. Federações internacionais de kickboxing que me ocorra são 5 federações, portanto, de elevado prestígio internacional. Estamos inscritos na ISCA, portanto, que consideramos, por todo o seu legado e por todo o seu histórico, é a Federação Internacional de Kickboxing, onde, portanto, os países da Europa Ocidental, e nomeadamente eu não queria estar aqui oriental e ocidental, mas tenho conhecimento, ou aliás todos nós temos conhecimento, de países como a Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, onde realmente tem uma capacidade organizacional e de rigor muito demonstrativo no desporto e, portanto, estão sempre com mais atletas ou estão sempre com os seus atletas em elevado número presentes nos campeonatos do mundo, tal e qual como nós, Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, onde na última comitiva tivemos perto de 60 ou 70 atletas presentes nas competições internacionais. E, portanto, já estamos na ISCA, nesta Federação Internacional, desde 2022, onde temos sempre renovado, portanto, o nosso Estatuto de Utilidade Pública Desportivo inscrito em ação. Eu, em relação a este assunto, eu gostaria, e portanto a minha vice-presidente, a doutora Ana Vital Melo, é uma pessoa que acompanhou sempre, digamos, o registro da utilidade pública desportiva de uma forma mais incisiva do que eu, e eu gostaria que a Ana falasse em relação a este assunto. Porque...
Sim. Muito bem. Tem a palavra, Ana, faz favor.
Mais uma vez, obrigada a todos por nos receberem. O motivo que nos traz aqui é, efetivamente, por causa da renovação da utilidade pública desportiva. Nós e todas as federações temos direitos e temos obrigações. E uma das nossas obrigações é cumprirmos com todos os requisitos que exige no regime jurídico para renovar a utilidade pública desportiva de 4 em 4 anos. Há 30 anos temos tido sempre. Em maio de 2024, pedimos outra vez a renovação do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, como todas as outras federações. Esse pedido é feito ao Secretário de Estado, que envia para o IPDJ, que é o Instituto de Desporto, para proceder, a todo... O Secretário de Estado tutela no IPDJ todo o processo da renovação da utilidade pública desportiva desde sempre. Pronto. Pedimos os pareceres ao Comitê Olímpico de Portugal, à Confederação de Desporto de Portugal também faz parte, tivemos o parecer positivo dessas ambas entidades, o IPDJ pediu-nos para nós, há sempre qualquer coisa, porque vai havendo nuances de 4 em 4 anos e, portanto, nós tivemos que fazer um regulamento novo de violência, tivemos que mudar um artigo ou outro nos estatutos que nos obriga a fazer uma Assembleia Geral, fazer um registro público, portanto, ao todo foram cerca, sei lá, mais umas 30 coisas. No fim, sim senhora, tudo ok, e foi entregue para se renovar o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Sendo que a lei também diz que o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, depois de ser pedido, a Secretaria de Estado tem 90 dias para decidir se não é renovado tacitamente. Pronto. Portanto, relativamente ao nosso pedido e a este pedido em específico, já estava renovado tacitamente, porque já tinham decorrido esses 90 dias, mesmo tendo parado o prazo, ou seja, a lei nada diz que o prazo para sempre que é pedido qualquer coisa, mas nós até fizemos a contagem sempre que o Instituto de Desporto nos pediu qualquer coisa, nós paramos e só retomávamos a contar quando entregávamos o que nos foi pedido. E, portanto, esse prazo também aí foi largamente passado. E porquê é que eu tive que fazer estas contas? Porque a senhora ministra, após um mês de tomar posse, enviou para a Federação, para nosso espanto, um cancelamento da utilidade pública desportiva da Federação. Eu fiquei a olhar e pensei, primeiro nós respondemos a tudo, nós cumprimos absolutamente com tudo. O IPDJ disse-nos que sim, que é quem faz todo o processo. Os pareceres do Comitê Olímpico e da Confederação de Desporto também disse. E de repente recebemos um cancelamento. Obviamente fizemos uma impugnação administrativa a esse cancelamento, abusivo, discricionário e completamente ilegal. Além de nós cumprirmos todos os requisitos da lei, a senhora ministra não pode, por ad hoc, pedir o que quer que seja que não esteja na lei, e que foi o que fez. Além do mais, um dos requisitos da senhora ministra é ouvir o Conselho Nacional de Desporto para fazer um cancelamento, e também não pode fazer. Ou seja,
não fez.
Pronto. Nós fizemos essa impugnação administrativa, mas, do nosso lado, criou-nos um mal-estar enorme. Não é? Nós não temos a força de ir para a comunicação social, porque, apesar da nossa modalidade crescer imenso e ter crescido e ter imensos atletas, na nossa comunidade criou uma instabilidade enorme, como vocês devem imaginar. Não é? De um momento para o outro, um cancelamento, assim, de choque, sem nos pedirem nada, nem nos pedir nada, nem opinião nenhuma, não há nada. Portanto, há requisitos, quer para o cancelamento, como para a não renovação. Eu acho que, entretanto, perceberam o erro, e dessa nossa impugnação administrativa. Fiz essa impugnação administrativa porque achei que com essa impugnação que seria o suficiente para verem o erro que tinham feito e não teríamos que ir para tribunal, não teríamos que pôr despesas, não teríamos que pôr advogados, não teríamos que ter esse tempo todo. Portanto, eu tive em crer que tinham visto que alguém tinha aconselhado mal a senhora ministra e que ia ser tudo resolvido. Eis quando não o meu espanto, a senhora ministra reconheceu o erro. Mas isso, afinal, não é um cancelamento, é uma não renovação. A não renovação baseada em quê? Em nada. Isto não pode ser assim. Nós somos uma federação pequena relativamente a muitas outras, até modalidades olímpicas, mas a lei é igual para todos e nós cumprimos tudo. Tanto é que o parecer do Instituto de Desporto era positivo. E, portanto, não podem arranjar ad hoc critérios pessoais para nos prejudicar, ou discricionários para nos prejudicar. Pronto. Obviamente, perante o erro de não cancelamento, afinal não é não cancelamento, afinal é não renovação, nós fomos obrigados a colocar uma previdência cautelar. Não queria, obviamente, fazer, não queria ir para tribunal, mas ao colocarmos essa previdência cautelar, o tribunal, antes de decidir essa previdência, suspendeu de imediato a eficácia dos atos do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. E, portanto, no dia 1 de outubro, o despacho da Sra. Ministra foi cancelado. Portanto, foi suspenso. E no dia 13 de novembro, foi decretado a nosso favor, o Tribunal decretou a nosso favor, a previdência cautelar. Portanto, não contente, o Ministério, mesmo assim, perante isto tudo, o que é que ele fez? Recorreu. E agora, a semana passada, nós recebemos, obviamente, está no seu direito, está no Tribunal, de fazer o seu pedido, nós recebemos do Ministério Público um parecer a dizer que a Federação tem toda a razão, que a lei não mudou, que é igual em todos os anos, que o regime jurídico é igual em todos os anos e nós cumprimos escrupulosamente com tudo desde então. Pronto. Obrigada, já vi que passamos os 10 minutos.
Muito obrigado pela vossa intervenção. Vamos então agora dar início à intervenção dos senhores e seus deputados. Tem a palavra a Sra. Deputada Carolina Marques, do Partido Social Democrata. 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing e de Muay Thai e os restantes representantes aqui presentes, agradecendo a vossa presença nesta comissão, bem como a exposição que aqui trouxeram. Começo, antes de mais, por reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos no desenvolvimento destas modalidades em Portugal, bem como no apoio aos clubes, treinadores e atletas que contribuem diariamente para a afirmação destas práticas desportivas. Estamos a falar de modalidades que têm vindo a ganhar expressão no nosso país, como bem referiu no início da sua intervenção. Aliás, reconhecemos essa mesma expressão com o exemplo do recente campeonato de kickboxing que decorreu no pavilhão de Odivelas e que contou com cerca de 850 atletas provenientes de 70 equipas, enchendo o pavilhão durante os dias de competição, ou também no caso do Muay Thai, vemos essa mesma vitalidade no primeiro Open Nacional de Muay Thai 2026, realizado na Arena de Évora, onde participaram cerca de 400 atletas provenientes de 50 clubes. Este é um exemplo claro de expressividade destas modalidades e do trabalho que tem sido desenvolvido no terreno. Ora, da exposição que partilharam connosco, ficou claro que existem algumas questões que consideram relevantes para o presente e para o futuro destas modalidades, nomeadamente no que diz respeito ao seu enquadramento institucional e ao momento que atravessam. Sabemos que o enquadramento das federações desportivas assenta num conjunto de regras e requisitos associados ao Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que implica responsabilidades específicas, designadamente no que diz respeito à organização da modalidade, à representação internacional e ao cumprimento de determinados critérios institucionais. Importa também ter presente que estes processos de verificação associados ao Estatuto de Utilidade Pública Desportiva são realizados, como bem disse, periodicamente e abrangem diversas federações desportivas no âmbito do enquadramento legal aplicável. Naturalmente que cada caso tem as suas especificidades, mas é importante compreender o contexto em que estes processos são analisados. Precisamente por isso, quando surgem questões relacionadas com esse enquadramento, é importante que possamos compreender com clareza qual é a situação concreta e quais são as implicações para o funcionamento destas modalidades e para os seus praticantes. Neste sentido, gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, uma das matérias que tem estado no centro desta discussão prende-se com a questão da filiação na Federação Internacional que regula as modalidades. Neste sentido, pergunto qual é, neste momento, a situação concreta da Federação relativamente à filiação na Federação Internacional reconhecida como reguladora da modalidade kickboxing, que creio que se designa ACO. Em segundo lugar, gostaria de perceber que impacto prático esta situação está a ter na participação dos atletas portugueses em competições internacionais, nomeadamente no que diz respeito à representação de Portugal nessas provas. Por outro lado, parece-me igualmente importante perceber qual é hoje a realidade no terreno, em termos de clubes e praticantes destas modalidades, e de que forma as estruturas existentes continuam a assegurar o desenvolvimento da prática desportiva. Gostaria também de lhe perguntar que evolução perspectivam para este processo e para o enquadramento destas modalidades nos próximos tempos, nomeadamente no que diz respeito ao processo judicial que aqui falou e que parece-nos também bastante importante. Aquilo que importa garantir é que os atletas e os clubes possam continuar a desenvolver a sua atividade com estabilidade e previsibilidade. E é nesse sentido que esta Comissão deve acompanhar esta matéria com atenção. Digo já que, lamentavelmente, não vou poder ouvir as respostas porque tenho outra intervenção noutra Comissão, mas agradeço desde já a vossa presença aqui nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. No fim. A resposta é no fim. Muito bem, vai agora usar a palavra o deputado do Chega, Marcos. Faz favor, senhor deputado, 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento a Federação Portuguesa de Kickbox Muay Thai, na pessoa do senhor presidente Nuno Margassa. Bom, tenho acompanhado de perto a situação da Federação Portuguesa de Kickbox Muay Thai e não posso deixar de manifestar a minha preocupação com o prolongar deste impasse que se arrasta há vários anos e que tem vindo a prejudicar de forma evidente a modalidade, as estruturas associativas e, sobretudo, os atletas. Na última audição realizada com o governo, nesta comissão, tive a oportunidade de expor este caso e interpelar a senhora ministra e o senhor secretário de Estado sobre a forma como este processo tem sido conduzido. Questionei também que fundamento legal sustentou a tentativa de cancelamento sem ouvir o Conselho Nacional de Esporto e se o governo pretendia impor critérios de filiação internacional não previsto em lei. Perguntei ainda que medidas concretas iriam adotar para clarificar definitivamente a representação internacional e garantir a estabilidade institucional, protegendo os atletas. O senhor secretário de Estado limitou-se a afirmar nessa comissão que existia um processo judicial em curso e que aguardava o seu desfecho. Entretanto, mantém-se o conflito com a legitimidade de representação da modalidade, prolongando um clima de incerteza que em nada beneficia o desporto português. E por isso importa colocar aqui algumas questões muito concretas. Face ao atual impasse e à definição com a legitimidade de representação internacional, quem assume hoje a responsabilidade se os atletas portugueses ficarem impedidos de competir em provas internacionais em nome de Portugal? Pergunto também se pode garantir de forma inequívoca que nenhum atleta será prejudicado por esse conflito institucional. E, caso venham ser prejudicados, quem deve assumir politicamente, quem deve politicamente ser responsabilizado? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Vai agora usar a palavra o senhor deputado Dália Miranda, do Partido Socialista. Faz favor, 5 minutos, senhor deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Nuno Margassa, Dr. Ana Vital Melo e Dr. Alberto Costa, a quem agradeço a presença. O objetivo desta audição é esclarecer a situação atual das modalidades de kickboxing e muay thai, especialmente após a não renovação do Estatuto da Utilidade Pública Desportiva para o kickboxing e compreender os impactos desta decisão sobre os atletas, clubes e seleções nacionais. A vossa explicação introdutória foi bastante esclarecedora, mas pretendíamos aqui alguns esclarecimentos e por isso deixamos umas questões. Quais as motivações que consideram ter levado à decisão da não renovação do estatuto para o kickboxing, porque para o Muay Thai mantém-se? Qual a posição da Federação sobre a filiação ou cooperação com a UACU, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, uma vez que terá sido este o fundamento da não renovação, a ausência de filiação na UACU? Que ações estão a ser tomadas para garantir a participação dos atletas portugueses em competições internacionais durante este período? Quais as medidas que foram implementadas para apoiar os clubes, treinadores e atletas? E, por último, como asseguram a continuidade das competições nacionais e seleções durante este período? Agradecemos a vossa disponibilidade e esperamos que esta audição contribua para esclarecer a situação, identificar soluções e assegurar clareza institucional, estabilidade e o melhor interesse dos atletas e da comunidade desportiva portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora então 10 minutos para responderem aos senhores deputados. Senhor vice-presidente, faz favor, senhor. 10 minutos.
Olá novamente. Relativamente à filiação internacional, o que diz o regime jurídico é o seguinte: as modalidades olímpicas têm federações específicas para se filiar, são obrigadas a estar nas federações que o Comitê Olímpico Internacional reconhece para irem para os Jogos Olímpicos. As federações não olímpicas, que é o caso das nossas duas modalidades, o que acontece é faz parte da federação escolher em quem se quer filiar. Por isso é que há várias. A nível mundial, de kickboxing temos 5. Portanto, e a nível de Muay Thai também. Portanto, cabe a cada federação escolher onde quer estar. Relativamente ao ACO, vou tentar ser o mais sucinta possível. A Federação Internacional da ACO também é uma federação de kickboxing, também uma federação que reconhece a modalidade, e nós por acaso até já tivemos lá filiados mais que uma vez. Só que o membro que faz a parte profissional dessa federação é a nossa oposição e que dá-se muito bem. O que é que acontece? Isto é mesmo a pura verdade. É, quando as federações são olímpicas, o próprio Comitê Olímpico Internacional tem uma tutela e tem um policiamento das regras, diferentemente das federações não olímpicas. Nós, quando denunciamos ao Comitê Olímpico Internacional que a UAC não está a cumprir as regras, eles mandam o nosso ofício para lá e eles mandam para cá e ninguém quer saber. Portanto, morre ali. Nós tentamos recorrer ao Tribunal Internacional do Desporto e que nos respondeu que não tinha competência para resolver aquele caso. Porquê? Porque eles disseram-nos assim: olha, vocês não cumprem as regras que nós queremos, vocês são muito pouco democratas, porque devia votar todas as pessoas. Isto em 2020. Nós respondemos ao ACO, mas nós temos que cumprir o regime jurídico e a lei portuguesa. E o que diz a lei portuguesa é que todas as federações, aí sim, quer sejam olímpicas e não olímpicas, têm que ter delegados. Desde o futebol ao xadrez, à columba ou à filia, tem que ter delegados que representam os clubes, os treinadores, os atletas e os árbitros. Portanto, tem que ter ali uma percentagem, 28% de um lado, não sei. Portanto, não pode ser toda a gente. E o limite máximo de delegados é 120. Portanto, esta coisa de poder votar... Eles disseram, então, se não cumprem, vão-se embora. Mas, no entretanto, tem lá uma associação de Concomer a representar Portugal, que aparece lá numa folha, assim, em que está nas redes sociais e está na UACO, em que diz que é a Federação de Esportes de Combate, que o próprio IPDJ já disse que não podia ter esse nome, a própria associação já mudou 4 vezes de nome, tentou ser a Federação de Kickboxing, a Federação de Light Contact e Disciplinas Associadas, a Federação de Esportes de Combate, e o último parecer do IPDJ foi: ó, meus amigos, se vocês não podem ser kickboxing, muito menos de esportes de combate, que é judo, karaté, boxe, é impossível. Se não isto, então, o que é isto? E um dos direitos que as federações têm de ter o PD é a unicidade e a exclusividade. Pronto. Por isso, como é que é possível que em agosto, pago pelo Instituto de Desporto, tenham ido 3 atletas e 13 treinadores da Associação de Concomer representar kickboxing pela UACO? Eu pergunto, como é que uma associação de Concomer, que é uma modalidade completamente diferente, pago pelo Estado, ou seja, nós recebemos no dia 1 de agosto um telefonema, que o Presidente vai explicar, a dizer que iam 3 atletas, com 3 treinadores, porque estava no site do Comitê Olímpico, no mesmo dia em que nós recebemos o cancelamento. Portanto, enfim, Eu deixo os senhores deputados pensar o que quiserem. No dia em que nós recebemos o cancelamento, no dia em que o Comitê Olímpico, sendo nós membros do Comitê Olímpico de Portugal há 30 anos, sendo que os anteriores antecessores disseram que não ia ninguém representar, porque isto é uma opção nossa. Nós, com o financiamento que nós temos, nós é que decidimos quem é que vai e como é que vai. A Federação consegue patrocinar os melhores atletas e os outros têm que ser, muitas vezes, os municípios daqueles clubes a pagar, porque nós não temos financiamento para levarmos todas as pessoas que querem. Agora, o Estado e o Comitê Olímpico de Portugal, cabe a eles defender a Federação com a utilidade pública desportiva. Não cabe ao Estado, não cabe ao Instituto de Desporto receber uma diretiva do Secretário de Estado a dizer, imaginem o que é ir uma pessoa de futebol representar handball e por aí adiante. Bem, não faz sentido. E nós estamos aqui a denunciar isto.
Esta questão que a Vice-Presidente acabou de mencionar, eu como Presidente da Federação, ainda antes fui informado por colegas meus, Presidentes de Federações, dizer que o Comitê Olímpico ia levar 6 elementos, pagos por todos nós, e estamos aqui a falar de atletas que
não estão federados,
não têm seguros ativos, nem sequer não foram aos regionais, não foram aos nacionais, não passaram no crivo dos selecionadores e, portanto, estamos a falar de atletas que não passam nenhum estágio do que aqueles outros 50 ou 60 passam. Isto é uma injustiça profunda perante centenas de atletas que nós temos, que têm que passar em todos estes estágios até serem apurados. Mais do que isto, um atleta de seleção tem que ser o expoente máximo do desporto daquela modalidade do país. Não pode ser nem o A, nem o B, amigo de A ou amigo de B.
Olha, deixa-me claro. Só fazer aqui uma parte que eu me esqueci. Estas pessoas...
Vamos, se nos entendemos. Eu sou o presidente daqui, eu é que vou dando a palavra. Se nós passarmos daqui a um bocado, não nos entendemos.
Era só porque eu me esqueci uma coisa muito importante.
Muito
da
bem.
Minha.
Quero usar a palavra.
Só,
então, faz choro.
Relativamente ao que eu estava a dizer, que me esqueci completamente, é evidente que essa pessoa que está na parte profissional, que é a nossa oposição, que nunca se candidata às eleições, já tentou por imensas vezes ficar com o kickboxing. E já, inclusive, a presidência do Conselho de Ministros já enviou um parecer a dizer que nem pensar e tentaram fazer em tribunal, portanto, representar e dizer que representavam o ACO contra a Federação, contra a presidência do Conselho de Ministros e contra o Secretário de Estado para nos terem dado a OPD anterior. E o próprio tribunal, só para dizer, a sentença foi: estes senhores não podem representar o kickboxing em Portugal. Portanto, eu acho que é muito importante, porque para além destas diz que se disse ofício para a frente e para trás, há uma sentença do tribunal a dizer que o Conquemer não representa o kickboxing em Portugal. Desculpa. E mesmo assim, o nosso Estado, a ADOC, pagou contra a sentença do tribunal.
Quero continuar. Faz favor, ainda tem 2 minutos.
Em relação, digamos, às outras questões, que é a representatividade internacional, apenas dizer que os nossos atletas, além de passarem estes estágios todos que eu frisei, evidentemente que têm participado nas provas do Campeonato do Mundo de Kickboxing na Isca. E, portanto, estamos aqui a falar de provas que é uma federação que tutela o kickboxing também a nível mundial, que, felizmente, este ano até os campeonatos do mundo irão ser aqui em Espanha, onde, mais uma vez, os nossos atletas, estes sim, os apurados pelos nossos selecionadores que têm passado em todas estas fases, portanto, têm estado presentes. É aqui uma questão, e também houve aqui evocado, em relação às provas. Há aqui uma questão que é extremamente importante, e a Ana frisou uma questão. Nós, Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai. O Estado, a nós, paga-nos menos do que em 2000, do que há 20 anos, para terem uma noção. Quando organizávamos provas com 100 atletas. Hoje em dia organizamos campeonatos nacionais com 1.100 atletas. Portanto, felizmente, toda esta direção reuniu-se de pessoas capazes e tem feito um trabalho excepcional, daí as medalhas, quer no Muay Thai, quer no kickboxing, e nós, que Portugal tem obtido nos últimos anos. Portanto, nós temos, digamos, satisfeito todos os quadros competitivos com mais do que resultados nos últimos anos. Em todos os nossos quadros nós temos subido e, portanto, temos feito um trabalho notável em ambas as modalidades. Portanto, em relação à representação internacional, a Federação Portuguesa Kickboxing Muay Thai tem levado, quer aos campeonatos europeus mundiais de Muay Thai, tal e qual como na modalidade de kickboxing. Portanto, nós temos assegurado a nossa seleção, sim, a seleção dos atletas de kickboxing nos campeonatos internacionais. E, mais uma vez sublinho, na federação que tem mais poder, mais critério, digamos, nestes países aonde eu considero mais organizados do que os países do Extremo Oriente, dos países árabes, onde realmente as questões desportivas ou as questões organizacionais não são feitas, digamos, da melhor forma. Sr. Presidente, eu gostaria só se...
Se puder dizer uma coisinha?
Sim.
É assim, eu... Já passamos o tempo.
É muito rápido. 30 segundos.
Então vá, faz favor. 30 segundos.
Obrigado. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que era importante, que é... discutiu-se aqui a questão internacional, mas... É preciso também ver aqui outra coisa. A Federação, neste momento, tem, representa a grande parte dos clubes do país, a grande parte dos atletas que praticam a modalidade, os treinadores e os árbitros. Ou seja, estão a querer tirar... Aqui a questão jurídica, a questão legal, mas, sobretudo, e penso que também isto é importante, nós temos toda a gente que pratica a modalidade, que está federada, está connosco, os clubes, os árbitros. Por isso, acho que isso é de realçar, é só isto que eu queria dizer, que à parte da questão jurídica legal, é também verem esta situação, que é os clubes, os atletas, os árbitros, todos os agentes da modalidade de kickboxing estão com esta federação, mesmo tendo existido esta situação. Era só isto que eu queria acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Agradecemos então a vossa vinda aqui à comissão e estamos sempre disponíveis para vos receber e, portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos então dar continuidade à nossa reunião. Muito obrigado então pela vossa presença. Só aqui um minutinho para nós.